chiado.
Olá, aqui é a Ângela.
Aqui é o Juliano e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Chiado, podcast do Festival Chi. A cada edição, a gente reúne duas pessoas para criarem às cegas uma música em conjunto. Primeiro, uma delas é convidada a compor uma faixa, tendo como única restrição o limite de tempo. Depois a gente envia esse áudio para a segunda finalizar, podendo editar livremente o material. Durante todo esse processo, elas não se comunicam e nem sabem quem é a sua parceira ou parceiro nessa criação.
Hoje a conversa é com Ada Rave, falando de Amsterdã, e Paulo Santos, de Belo Horizonte. A gente queria agradecer vocês terem topado participar do Chiado e também aqui da entrevista e pedir que vocês começassem se apresentando.
Sim, ok. Eu sou saxofonista e comecei a tocar o clarinete aqui em Amsterdã. Eu mudei em Amsterdã em 2013. Só daí que comecei a tocar o clarinete e o clarinete baixo. Mas sempre eu toquei o saxofone, o tenor, saxofone tenor. Sou de Buenos Aires, sou de La Patagonia, mas aos 10 anos estava morando já no Buenos Aires e comecei aos 12 anos a tocar o saxofone. Meu interesse, primeiro interesse foi jazz. Eu toquei muito, muito rock, reggae, blues no secundário, mas depois do secundário queria tocar jazz. Eu comecei a estudar, mas também eu conheci a improvisação, só fui um pouquinho paralelo, não? A improvisação sempre foi uma mala palavra, mas sempre consegui, sempre continuei. E eu fui ao conservatório, eu toquei na cena de jazz de Buenos Aires, tudo, mas nunca deixei a parte da improvisação. Só em um momento a improvisação começou a ocupar mais tempo na minha vida que o jazz. E foi aí eu tentei puxar a cena de improvisação na Argentina. E um momento que se sentiu um pouquinho limitado, a ideia com meu parceiro foi viajar na Amsterdã, ou na Europa. E aqui foi muito bem conhecer um montão de músicos, que vou contar que também eu conheci o Yedo Gibson e Renato Ferreira, brasileiros, que eles também abriram a porta e nos fizemos muita coisa juntos. E, acá trabalhando com a improvisação, com projetos que sempre vêm e vão, viajando na Europa, também tocando em festivais ou venues. E, então, eu aqui trabalho como artista e também eu faço workshops para crianças, porque em Buenos Aires trabalhava muito dando classes, ensinando, porque você tem que comer também. E aqui eu posso trabalhar um pouquinho mais no cenário, é possível, mas também não me dá para ensinar para o linguagem holandês. Mas aí eu faço workshop para as crianças e gosto muito porque eu uso muito a improvisação com eles. Muito criativo, eu não faço canções em holandês para eles, eu faço sonido e jogo muito, e também faço muitas coisas com ritmo com eles. Então, é um pouquinho o cenário, um pouquinho também a cena de improvisação aqui.
Legal. E você, Paulo?
Eu comecei com a música mesmo, estou em Brasília. Assim, eu fui para Brasília estudar história. Na verdade, minha vida musical, eu era um pouco mais velho, assim. Claro que sempre teve música na vida, né? E lá eu comecei a fazer parte do teatro, era uma coisa que eu gostava muito do teatro, sempre gostei. Eu até me dediquei bastante ao teatro, mas estudando história. Aí conheci a música através Assim, a música na percussão, a coisa que mexeu, assim, foi o Naná Vasconcelos, assim, eu recebi um disco dele, meu irmão me mostrou um disco do Naná Amazonas, assim, aí foi um disco que foi marcante na minha vida. E um outro do Milton Nascimento também, que deu uma mexida, assim. Mas, na verdade, eu continuava ali, aí fiz algumas matérias da música, né, nessa época, com o Emílio Terraça, com um argentino contemporâneo, professor de música contemporânea, Emílio Terraza, que viveu aqui no Brasil muito tempo, nessa época, época de ditadura, assim, 74, né, 73, assim, eram momentos difíceis, né? Mas aí a música foi pegando, assim, aí nessa época eu voltei para Belo Horizonte, na Orquestra Sinfônica, eu comecei a estudar, fiz alguns cursos também com outro argentino, minha vida com a Argentina é muito forte, assim, Rufo Herrera, que é um compositor daqui também contemporâneo dessa época, toca bandoneon, bandoneonista, bem conhecido, viajou aí a América do Sul toda tocando bandoneon, e ele é de Córdoba, e ele morava aqui em Belo Horizonte, vindo da Universidade da Bahia, que a Universidade da Bahia era um fomento muito grande, tiveram muitos músicos, o Marco Antônio estudou lá, Tom Zé, uhum. Né, foi uma escola muito ativa nessa fase, né, dos anos 60, assim. Então, o Rufo veio para Belo Horizonte e onde vieram os instrumentos do Marco. Aí veio o Décio Ramos, que eu conheci, que comecei a estudar percussão com ele. Antes eu tinha estudado clarinete, mas uma coisa que... Eu estudei clarinete há alguns anos, eu estudei para tocar em orquestra, eu até tocava bem o clarinete. Eu admiro demais, mas a percussão também foi me pegando, assim. Aí que a gente se conheceu do Bokti, que é o grupo que eu fiz parte aí durante 37 anos. Através dos instrumentos que o Marco Antônio Guimarães criou, né, um grande compositor, e também com ele eu aprendi muito música, né, porque dentro disso todo o meu aprendizado de música foi acumulando com essas pessoas incríveis que eu fui conhecendo pela vida. Né. Marco Antônio foi uma delas, o Décio primeiro, que é o cara que me ensinou muita percussão, a técnica, né, a gente chegava a estudar 16, 18 horas de técnica de percussão, uma coisa meio alucinada, assim. E depois o Marco Antônio, que construiu todos os instrumentos e a base de composição e de arquitetura sonora e de planos e cores e tal, tudo da linguagem musical. Isso foi uma coisa que o Marco me passou muito, uma tranquilidade, ele é bem mais tranquilo que eu, mas é assim, uma certa parâmetros de composição, assim, digamos assim, e fora tocar e improvisar também, né, que é uma coisa, falando de improvisação, eu sempre fui um cara que sempre improvisei muito, minha vida sempre foi improvisando, assim, de fazer aquela base, solta o Paulinho aí, que ele numa hora ele resolve essa história. Então eu sempre fui um cara muito mais solista, né, eu sempre fiz muita base e tal, mas é uma coisa que eu sempre levei muito, foi solos de instrumentos, loucos, então minha formação grande mesmo foi essa, o Acti, né, que foram 37 anos, viagens, tarará, CDs, discos, tarará. E eu também tive meu trabalho, que é o trabalho que eu gosto também, que é de trilhas e trilhas para cinema, para videoarte, trilhas em geral, né, e o trabalho com criança também, que você estava falando lá, eu também gosto muito de trabalhar com criança, assim, sempre, assim, é o meu trabalho que eu não nego, assim, não renego, assim, eu gosto também, é uma coisa que dá um prazer muito grande, né, essa atividade, assim, com criança, ela é uma atividade dura, assim, mas ela é muito compensatória, assim. Mas é isso, minha vida musical é essa, e agora estou aqui nesse dia a dia, e daí depois do Acti, que foi em 2014, 16, assim, a gente parou com todas as atividades, eu comecei minha carreira solo mais profissionalmente, agora é isso, eu vivo fazendo o meu trabalho dentro desses instrumentos malucos que eu consegui manter na minha vida.
Boa, é, a gente ouve agora a faixa criada por Ada Halve e Paulo Santos, Duas Luas, Intervenções no Tempo.
Thank you. Thank you.
Bom, Ada e Paulo, a gente gostaria muito de ouvir vocês sobre como vocês receberam esse convite para o Chiado de produzir às cegas, né, sem saber com quem, e como vocês criaram a parte de vocês. Ada, se você quiser começar, como foi, você foi a primeira, né?
Para mim foi muito legal que a gente tenha pensado na maneira que eu toco, não é? Que vocês acham pensado em mim. Senti com muita honrada. Mas aí gostei muito porque essa emoção que produz é não saber quem vai ser o outro músico, não? Que você, naturalmente, você comparte no cenário, você se junta e sucede algo que você não sabe. A improvisação é assim, né? Mas esta vez causa muita surpresa, muitas emoções juntas também, na hora de sentar e gravar para outra pessoa que você não conhece. Você não sabe se é outro viento, percussão, piano, uma corda, você não sabe o que é. Também isso para mim foi bastante enigmático. O que tocar, não? Com isso aí, claro. Eu acho que eu tentei fazer o que eu sinto no saxofone. Eu tentei fazer também mais sonido, o que é melodia. Eu senti que eu queria pôr uma coisa mais sonora do meu instrumento, que é melódica. E tem momentos que eu não toquei muito, que eu fui mais suave, porque eu não sabia se era percussão, se era uma voz. Só tem momentos que eu tentei também fazer o lugar, o espaço para outra pessoa, e também tem momentos que eu fui um pouquinho mais intensa. Eu acho que pensei nisso como uma estrutura de 5 minutos que tenha esses elementos, não? Um pouquinho de espaço, um pouquinho também de ir com mais intensidade. E me surpreendi muitíssimo, muito, muito. A surpresa foi muito, muito boa.
Que ótimo.
Ah, é um percussionista, que bom! Foi muito, muito bom, muito bom. O resultado, quando eu recebi a faixa, foi belíssimo, belíssimo. Estou muito agradecida de que vocês nos pusieram juntos.
Ué, bacana demais, Ada. Eu assim, na verdade, a hora que eu... O convite é como você disse, é a coisa mais inusitada, assim. Você fala, bicho, caramba, e se eu for o primeiro? E foi ótimo, que a hora que você mandou, eu falei, poxa, que coisa mais... Ela tinha um conceito todo inteiro, assim, né? Desde o início, ela foi... Tinha uma conversa muito, muito clara, né? Você com o seu instrumento ali, até o fim de chegar e conversar mesmo. E aí, né? Uma conversa mais clara, assim. Aí eu tenho um instrumento que eu gosto muito, eu vou mostrar, revelar qual que é o som do que é um instrumento que eu ganhei há muito tempo. Eu ganho muito instrumento. As pessoas, isso desde do Acti muito, as pessoas levam assim, depois de show, ou me mandam, ou encontram em algum lugar, eles me dão um instrumento, assim, olha, isso aqui eu fiz pra você, tal, olha aí esse instrumento. Eu recebo muitos instrumentos nesse sentido. E um que eu ganhei, ops, peraí, foi esse aqui, peraí. É esse instrumento.
Caramba! É um mirimbau com panela.
É isso, ele chama berimbacia.
Berimbacia, muito bom.
Ele é uma bacia com uma corda uma abaixo de berimbau. E eu toco com arco às vezes, ou com baqueta. No caso da música, eu senti que ia ficar mais...
Demais.
Do que você me mandou, assim, Eu achei mais cordas, assim, que era muito espacial, assim, para uma percussão. A não ser ali no fim, que eu senti que eu poderia colocar uma pressão, assim, né, mais rítmica de situar um tempo, assim, porque estava completamente espacial como... Por isso que eu coloquei esse instrumento, assim, foi o que eu... Primeiro, a hora que eu ouvi que veio toda aquela sonoridade, aquela coisa dos saques, assim,
metálica,
abrindo...
não? Sim.
Não, e falando, e conversando, e ao mesmo tempo muito claro o que estava falando, não era... Não era, né, eu sabia que não era alguém, assim, que pegou o sax hoje e tocou hoje aquilo ali. Eu conheço o instrumento, tem dificuldades ali muito...
Eu acho também que... eu acho também eu usei alguma... alguma lata português, alguma lata também
dentro do
sim, dentro do pele do da campana, da campana.
A gente ia até te perguntar isso, porque o sax sendo um instrumento convencional, digamos assim,
sim,
você aborda ele de várias formas diferentes, você usa objetos, nesse caso você usou lata.
Foi uma inspiração para mim, para tentar fazer uma coisa com saxofone, e descobri que com...
Como se fosse uma surdina, né, na verdade.
Exatamente, sim. E também encontrando... Claro, encontrando a vibração do metal, não? Que tem... A parte de embaixo da lata tem que ser floja, macia, bem macia para fazer...
Para que ela vibra, né?
Exatamente. Só procurar esse tipo de latas. Também eu uso uma lata, mas eu boto com abertura. Eu boto com abertura e põe uma coisinha de metal também que faz. Mas você tem que fechar... Sim. Você tem que fechar também o codo. Codo, isso?
Cotovelo.
Codo. Você tem que fechar o codo com o dó. Tem que fechar um pouquinho para que o ar mexa a lata. Só você usa dedos diferentes, não? Para fazer diferentes sonoridades. Só descobri isso. E também muito tem que ver a...
Sim, a garganta, garganta, a conversa.
E a boca, sim. A boca e a garganta também tem que ter muito que ver. E ao final da faixa que é o canto, dentro do instrumento, não? Também. E também eu gosto de usar a saliva, que tem muita sonoridade interessante. E também uma tampa de metal... que não é você não põe adentro, sino que tapa e também pode fazer uma vibração com um pau que eu deixo que a tampa não se saia. Só, sim, eu achei diferentes maneiras de encontrar outros sonidos e também a influência também por electronics, improvisação com electronics. Com a eletrônica, sim, é super inspiradora para mim, para fazer essa coisa. Também como componer, não? Como improvisar, como pensar a música. Porque eu estudei jazz e você sabe, não? América Latina tem muito ritmo.
Uhum.
E você tá imerso nisso. Você tem um movimento no corpo, você tem... Tudo tempo, ritmo, som, tudo que você escuta está aí. Mas a eletrônica funciona diferente, a estrutura funciona diferente. So, também eu trato de manchar um pouquinho desse lugar. Não? E por aí juntar, misturar.
Muito legal.
Muito legal. Dá para ver nos dois, né, em ambos, essa diferença, essa pesquisa de timbre, que é muito interessante. Mas eu queria aproveitar esse gancho que a Ada comentou, né, de uma influência, ela como argentina, né?
Da musicalidade latina, né?
Dessa, como você fala, de uma musicalidade latina, ou pelo menos uma imagem que a gente tem dessa musicalidade latina. Gostaria de saber um pouco da sua experiência, tendo já estando há quase 10 anos em Amsterdã, como foi sua acolhida e como tem sido essa vivência musical aí?
que Amsterdam tem uma comunidade musical muito internacional. Você não precisa falar holandês, como acontece por aí em Berlim, que você precisa do holandês, do alemão, não? E que você não precisa isso porque a comunidade, ela também, mas aqui o inglês é mais aceitado também, a comunidade totalmente internacional, só é uma uma ensalada, é um guiso. Muita coisa acontece. Não é uma escola, como, por exemplo, em Cologne, Germany, ou Inglaterra, não, que eles têm mais uma escola de como é a improvisação. Não, aqui você tem um lugar, sempre. Então, essa mistura que acontece, eu acho que é muito rica e que aceita, a colheita é muito mais grande.
Uhum.
Só quando vim aqui, eu vi que a improvisação que eu fazia, o que eu tinha na cabeça para fazer, também estava aqui. E que havia muita gente do clássico, do contemporâneo, do rock e do jazz, tentando fazer improvisação.
E você acha possível discernir dentro dessa mistura um que a gente poderia chamar de um sotaque latino?
Eu acho que o meu sotaque latino aqui tem uma força que você na Sudamérica é muito comum, mas aqui é uma coisa que a gente vê com outros olhos. Eles aqui no norte de Europa, você pode ver o mundo de outro ponto de vista, sim? E você pode sentir que a tua latinidade é a coisa mais hermosa que você tem na vida. E que você tem muita sorte de nascer no Sudamérica, que é o melhor que há. Para mim, eu sei o que eu sinto, eu boto isso na minha música. E é muito aceitado pela gente.
Uhum. Paulinho, eu queria retomar um pouquinho o que você falou na sua apresentação sobre o seu processo de composição e improvisação, porque você também teve que acabar criando músicas a partir de instrumentos que não existem, né? Com a criação de instrumentos do Wakiti.
O Wakiti, a gente costumava falar assim, que o que a pessoa achava que estava escrito era tudo improviso. E o que era improvisado estava tudo escrito. Então, assim, a gente sempre teve essa, sei lá, música de orquestra e misturado com música popular e tal, você sempre leva uma coisa da orquestra, aquela coisa de ler partitura, de ficar ali meio... Mas, no meu caso, assim, eu sempre, como eu disse, eu sempre fui muito... No caso dos instrumentos do Wakiti, eu era o que mais tocava os instrumentos do Wakiti. O que me fez estudar mesmo foram os instrumentos do Wakiti, esses que eu tenho aqui, marimba de vidro, algumas flautas loucas. Então, eu procuro estudar esse tipo de instrumento. Então, eu toco um monte de formas, dos de sopro, a cordas, a percussão mesmo, né, de pele, conga também. Então, eu fiz disso assim, meio meu cardápio, assim. Né? Na verdade, com esse disco que eu fiz agora para o selo SESC, que eu fiz em casa aqui, né, dentro dessa loucura aqui, né, e conseguindo captar o que eu conseguiria captar melhor, né, porque na verdade hoje em dia também tem, hoje em dia sim, né, digamos, a gente tem que pegar o que melhor amplifica, né, na verdade hoje as coisas são poucos, não é mais aquele instrumentinho, né, você tem que saber como amplificar aquilo, qual a sonoridade daquele instrumento, né, como a Ada coloca, quando coloca uma coisa em cima do sax, qual a sonoridade, qual a frequência, qual o volume de som que você procura daquilo ali. Então, eu acho que eu sempre procurei, desde as coisas do Wakiti, assim, que a gente fazia muito, coisas muito contadas, né? Eu vivo de timbres, assim, na verdade. Eu costumo dizer, minha vida são timbres. E quantos mais timbres e variados, mesmo os eletrônicos, que eu adoro, né, no meu trabalho também eu adoro adoro ali minha biblioteca de coisas loucas, assim. Eu sou um cara que procura timbres mesmo. Então, na minha vida, no meu processo criativo, todo meu trabalho, ele é construção de timbres, e relação de timbres e volumes e cores, é mais ou menos por essa categoria. Então, foi onde eu construí mais ou menos o trabalho que eu desenvolvo assim, hoje.
Legal.
É isso. Bom, a gente queria então agradecer mais uma vez, a música ficou maravilhosa.
Também queria agradecer mais uma vez a curadoria, o pessoal, Juliana, Ângela, o pessoal que convidou a gente, foi lindo. Prazer conhecer a Ada.
É um prazer.
Foi demais. Agora eu vou ver mais, vou ficar mais perto do seu trabalho, adorei.
Eu também.
O primeiro passo foi dado, foi lindo.
Estou muito, muito agradecida por a invitação. Novamente, eu quero agradecer.
Valeu.
Muito obrigado, Ada e Paulo. Valeu, Ângela, parceira. E para encerrar, então, a gente vai tocar uma música de cada. Da Ada Rave, Bioluminous, em que ela toca em trio com Aaron Lumley no contrabaixo e Yono Govar na bateria. Essa faixa foi gravada em setembro de 2021 no Zaal 100, em Amsterdã. Logo na sequência, a gente ouve Amazônia em Chamas, que está no último disco do Paulo Santos. Valeu e até mais!
Chiado. Chiado.
Chiado é o podcast do XI, Festival de Música Criativa. Realização, Uirapuru Produtora. Identidade visual, Iago Mate. Mixagem e masterização, Bernardo Pacheco. Vinheta, César e Juliano e Daniela dos Santos. Concepção, curadoria, entrevistas, edição dos episódios e da vinheta, Ângela Brava e Juliano Gentili. Gravado entre maio e junho de 2022. Assim como nas duas primeiras temporadas, as faixas colaborativas criadas para esses episódios compõem um álbum, que vai estar disponível em chiado.bandcamp.com. Este projeto foi contemplado pela 5ª edição do Edital de Apoio à Música para a Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.